Em nome de Deus, bom início à sessão ordinária no dia 29 de outubro de 2018. Solicito aos presentes que se posicionem em pé para ouvir o salmo.
Salmo número 3. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo.
Solicito ao secretário que conceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 042, aos 15 do mês de outubro de 2018, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Feita, em sessão ordinária, reunir-se ao Poder Legislativo do município. Tenho como presidente o vereador Enio José Sérgio, presidente dos seguintes vereadores: Juliano Claudio Jor, Rodrigo Jandir, Pedro, Alceu, Fábio e Luciano. Em nome de Deus, o presidente deu início à sessão ordinária, convidando a todos para ficarem em pé para ouvir um salmo. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura da ata da sessão anterior. Colocada em discussão a termos da ata, ninguém se manifestou. A mesa foi colocada em votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Passou-se para um pequeno expediente, onde os vereadores Nerci, Jandir, Fábio, Juliano, Rodrigo, Pedro e Alceu fizeram o uso do espaço. Em seguida, foi passada para apreciação da matéria da ordem do dia. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura do projeto de lei número 038/2018. Colocado em discussão, os vereadores Juliano e Claudio se manifestaram. Colocado em votação, o projeto sendo aprovado por todos os vereadores. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura do projeto de lei 039/2018. Colocado em discussão, nenhum vereador se manifestou. Colocado em votação, o projeto sendo aprovado por todos os vereadores. Passou-se para a apreciação da matéria do Poder Legislativo. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura dos pedidos de informação 009/2018. Colocado em referido o pedido em discussão, os vereadores Claudir, Reino e Mendicito se manifestaram. Colocado posteriormente em votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura da indicação 064/2018. Colocado em discussão, o vereador Claudir se manifestou. Colocado em votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Solicitou ao secretário que fizesse a leitura do requerimento de diário. Colocado em discussão, proferido o requerimento, o vereador Hélio fez uso da palavra. Colocado em votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Passou-se para todos os esclarecimentos pessoais, onde o vereador Claudio, Jandir, Juliano e Hélio se manifestaram. Como mais nenhum vereador fez uso da palavra, o presidente deu por encerrada a sessão ordinária. Vereador Pedro José Sérgio, presidente. Vereador Rodrigo Júnior, primeiro secretário.
Então, coloco em discussão os deputados. O vereador que ia se manifestar, a palavra está à disposição. Como nem o vereador que não se manifestou em contato, corremos em votação a referida ata. O vereador, por favor, levante a mão. A ata está aprovada por todos os vereadores. Então, passamos agora ao primeiro expediente. O vereador que ia se manifestar, a palavra está à disposição. Como nem o vereador que não deseja se manifestar, passamos para a ordem do dia, matéria do Poder Legislativo. Solicito ao secretário que proceda a leitura da indicação número 065/2018.
O vereador Enio Sérgio Cavalho subscreve, vereador do MDV, no uso de atribuições legais por amparo na lei orgânica e no regimento interno desta casa, vem muito respeitosamente por meio desta realizar a seguinte indicação. Solicita que seja feita a pintura dos prédios públicos onde estão instalados a brigada militar e a Imatéria. Justificativa em plenário, nesses termos pede deferimento, no feito 29 de outubro de 2018. Vereador
Enio,
Jandir,
Anseu,
Hélio e
Neuci. Então está em discussão e pedido indicação. O vereador que ia se manifestar, a palavra está à disposição. Passo o presidente para a escola.
Palavra do vereador Enio.
Meu presidente e colegas vereadores, pessoal que nos assiste, secretário Leonardo, doutor Romeu, boa noite a todos. Quero dizer então que essa indicação também eu fiz, pensando também em dar uma qualidade melhor para os brigadianos que vêm trabalhar ali, o pessoal da Imatéria. Se nós olharmos esses prédios aí, estão feios, seria bom fazer uma pintura. Sabemos que é a responsabilidade do Estado, porque estão seguidos ao Estado, mas com certeza A Secretaria de Estado não vai vir aí fazer pintura. Então, eu acho que o município nosso tem condições de fazer. Essa pintura é uma simples pintura. Acredito que vai ser realizada. E vai ficar bonito o nosso município também. Queira ou não, esses prédios aí estão somente cedidos para o Estado, mas são prédios públicos do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Eu vou, presidente.
Palavra para o senhor à disposição.
Eu só peço a palavra. Eu
acho que está do vereador Claudio.
Só para ajudar o Eni, né? Acho que é importante fazer a pintura dos prédios, mas a semana passada aqui, que passamos, já lavaram a Brigada Militar para fora para fazer a pintura, né? E eu acho que também a Prefeitura Velha, que tem a Animatéria, também tem que passar uma tinta para... Não é só a questão lá, tem o ginásio de esporte também, que tem uma reformada, só que o custo é grande também no ginásio, que está feio o nosso ginásio para fora. Já tem uma visão meio ruim do ginásio de esporte fora. Teria que pintar também, né? Mas isso aí é uma coisa que dá com despesa também. Eu acho que lá na Brigada Militar não vai dar tanto, com uma lata de tinta eles pintam. Mas já lavaram para pintar, só para esclarecer. Tá bom.
Palavra para o senhor à disposição. Então, colocamos a indicação a definir de indicação. O vereador ficou falando lá na semana. A indicação está aprovada com todos os vereadores. Solicito ao secretário que proceda a leitura da indicação número 066/2018.
Vereador do MDB, eu sei que abaixo dos créditos e dos subscrições legais que montaram na lei de hoje, que atualmente tela dessa casa, vem muito orgulhosamente por meio desta realizada a seguinte indicação. Solicita ao Poder Executivo que realize um estudo de viabilidade para isenção de débitos municipais referentes a horas marcas dos doadores de cascalho através de critérios que analisem quantidade de cascalho doado e valor do débito. Solicita também que as cascalheiras utilizadas no município sejam regularizadas, bem como sejam formalizados contratos com os proprietários das mesmas, estabelecendo valores de forma clara, no intuito de evitar riscos financeiros à municipalidade. Em futuro próximo, justifiquem plenário, justificativa em plenário, nesses termos, pedra de fermento, ponto preta, 29/2018, vereador Renner, Jandir, Alceu, Eli, meu ciclo.
Passo o presidente para falar.
Palavra do vereador.
Então, essa indicação também eu fiz, não é? Também para os outros colegas vereadores, para que seja estudado um sistema diferente para essas cascalheiras. Sabemos que hoje, se eu não estou enganado, é doado um valor de R$700 por ano, eu acho, na hora máquina, mas que muitas vezes essas horas não são feitas. É, existem propriedades que é tirado ao meio de carga de cascalho e tem direito a R$700. A gente não acha justo, porque tem gente que doa cascalho a vida inteira, está doando praticamente desde que o nosso município está emancipado. É, tem gente que doa para fazer filha, está doando até hoje, e está com um monte de dívida ativa na prefeitura. Então, na medida do possível também, na questão de justiça, que se fosse feito um estudo diferente, onde seria cobrado essas cascalheiras por metro quadrado. A gente sabe que tem outros municípios que é feito nesse sistema, então eu acredito que não iria prejudicar ninguém, só iria vender e receber o que realmente foi tirado. Porque, como eu disse, tem gente que doou a vida inteira, e tem os mesmos direitos do que quem doa 4, 5 meses de cargas de cascalho. Então, a pedido de produtores também, de gente que doou cascalho ali e brita, a gente pede carecidamente, na medida do possível, que a administração também então dê uma olhada e que sabe quando o projeto ali para a Câmara, alterando alguma coisa aí que a gente com certeza será aprovado. Seria isso que eu tenho que dizer.
Devolvo a presidência.
Palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra. Só para outra questão, para ajudar a questão do N também, né? O Aleri Segato é um cara que sempre doa o cascalho, nunca o cara está em defesa dele. Mas ele é um cara que deu o cascalho e está dando pedra para a vida também. Então é esse lado de reconhecer, e se tem gente que fez dois contratos aqui dentro, e esse dia não tinha cascalho, o cara não quis mais doar. Então tem coisa assim, que se tu faz um contrato para receber as horas e tu não doa cascalho, corta o contrato, nasa fora. Que não vale nada, que não se faz serviço mais. Porque eu vejo assim, se tu doou o contrato, mas só para tu ter vantagem, não é? Não funciona dessa maneira. Eu acho que tem que fazer, a licença todas elas estão sendo feitas, mas tu tem que ser um contrato assim, ó. Vou te usar durante o ano, termina o contrato, para, já para lá, separa, não se renova mais contrato. E que está difícil deixar cascalheiro, tem gente que tem cascalho muito bom, mas eles não vão mais dar cascalho, porque faltou um acordo no meio, faltou uma. Quando o cara precisou, eles não foram fazer. Então, esse lado ali também tem que corrigir esse zero ali. É uma coisa que a gente não está aqui para criticar ninguém, mas tem umas falhas que precisam ser mudadas nesse lado ali. Então, acho importante o cara, de vez em quando, corrigir esses pequenos erros. É isso aí.
Palavra do vereador à disposição.
Peço palavra.
Palavra está com o vereador Lobo.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, boa noite a todos. Também gostaria de colocar minha posição a respeito dessa indicação. Na minha opinião, é um programa bastante bagunçado, que tem bastante problema e que não funciona, na verdade. E concordo com o presidente quando diz que algumas famílias são beneficiadas com muitas horas e cedem poucos cascalhos, e outras que tiraram vários anos e estão praticamente todo mês aí conversando com o prefeito, com o vice, com o secretário, para ganhar algumas horas e não consegue. E vou citar um exemplo bem claro e prático e vou fazer o nome. Nelson Marcoski. Uma família simples, humilde, que trabalha, tem uma área pequena de terra, sempre cedeu o cascalho, e você é sabedor disso, eu falei com um funcionário, que muito tiraram o cascalho, e está muito tempo brigando e conversando com o prefeito, com o vice, e está só na promessa. Tem lá um serviço de hora máquina para fazer, tem um açude que prometeram já há vários anos, que iriam fazer e até hoje não foi feito. Então, eu acho que realmente tem que colocar em prática esse programa, tem que ser reavaliado e que realmente funciona, porque daqui a pouco eu acho que a administração está perdendo a credibilidade junto a esses produtores que têm essas áreas que poderão ser retiradas do cascalho porque não se cumpre, principalmente por parte da administração. Então, eu acho que tem que ser justo e tem que ser um contrato feito, tem que assumir ambas as partes. Então, a gente gostaria que realmente esse programa fosse revisto e melhorar ele para que todas as famílias que estão auxiliando com o cascalho, beneficiando a administração, o município, sejam realmente retribuídos com horas máximas. Seria isso. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição.
Peço palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos assistem, nosso assessor, muito bem colocado, mas existe uma lei criada há uns 16 anos, que a Câmara de Vereadores criou uma lei por iniciativa minha, lei da Câmara Municipal, projeto de lei. No fim do aço, cascalho tinha direito a 10 horas mais. Naquela época era bastante, na verdade. 10 horas por ano. E a gente foi mudando os regimentos, mudaram a lei, ou aquela lei passou esquecida, está engravidada, mas os projetos de lei existem. Mas eu vi o vereador Claudio que se manifestou dizendo que essas cascalheiras estão com o licenciamento em dia. Mas elas estão realmente ou estão no acordo?
Não. Essa, toda cascalheira tu não pode mais tirar sem licença ambiental. Tu sabe que sempre que tu não tiver licença, tá ferrado. Mas o Boris tem, o Jack tem várias licenças, tem contrato, a maioria tem licença. A licença que é criada pelo meio ambiente, aqui nossa aqui, passa por cinto no árbitro. Que hoje ninguém pode mexer mais. Se tiver, gente mata. Tu não mexe mais. E tem gente que tem cascalheira boa também, eles vão se comprometer a bater a patrana ali. Eles são ferrados, né? Porque tanto a prefeitura quanto o proprietário vai ter a mesma culpa. Né? Então, a partir do momento que foi ajeitado umas coisas aí, toda cascalheira tem que ter licença, não tem a cascalho mais. Uma que tu vai prejudicar o proprietário, tá bom? Não é só a prefeitura.
Para continuar, a gente tem conhecimento realmente de uma família, não vou citar o nome, mas eu falei pessoalmente com ele, que está com uns 5.700. R$ 5.700 em dia. Esse cara vem doando o cascalho na época de Jacutinga, imagina, mais de 30 anos. Estragou no mínimo, se juntar tudo mais, um hectare de terra. Um hectare. Vender esse hectare de terra hoje é o valor que está a área de terra. No mínimo ele teria lá uns R$ 670.000. Ele não quis nada. Ele continua a doar esse cascalho, estão tirando o brinco até hoje. Ele precisava fazer uma inseminação, eu quero deixar bem claro. Ele veio para fazer umas inseminações
cidade do Leite. E não der, porque está com dívida aqui. Meu Deus do céu, o cara mais de 30 anos de novo para e vem. Está com uma dívida ativa grande, que eu acho grande, né? Pra, a gente conhece a comunidade dele, muito como utiliza. E não tem direito na hora que. Né? A gente tem que rever esse caso, eu falei com ele pessoalmente. Eu fiz discussão para falar com o prefeito, né? O prefeito da Câmara tinha dúvida, eu não tinha favorável para abonar essa dívida, porque a gente conhece a habilidade dele, conhece o estrago da área dela que foi feito. E não estão fazendo os favor lá, porque se a gente se engraçou, golpe, não culpa muito o serviço de golpe, também não foi fazer, tive que pagar particular. Particular foi R$ 600 hora no mínimo. Então, além de ter os 5.700 de dívida ativa, ele está tendo um custo por fora para pegar pessoas particulares. Tem que ser visto isso aí. E, o que, que eu vejo? A gente fizer uma análise da cidade de planagem grande aí que está acontecendo e a gente concorda com isso, né, pelo retorno que vai dar do município. Mas, por outro lado, a gente está precisando de um pequeno produtor que é mais de 30 anos que está ajudando a população de Porto Velho, da cidade de Pinta, se encontra uma dívida ativa e parece que ninguém faz nada. Acho que essas coisas tem que sentar, se tiver que pegar a dívida e ver o projeto na Câmara, depois começa do zero, controla melhor a situação. Mas não dá para deixar assim. Eu quero ver mesmo depois né, como tirar essa cidade. O município não para. Mas os problemas estão acontecendo. Ainda no cunhado Gilberto tocou a zero. Alguém deve conhecer como funcionário. Olha por que tiraram de Cascalho, meu Deus do céu. E só, não é só o Cascalho que estragou, está chegando em cima no pleno, está dando infiltração de água e vai complicar aquilo lá. Aquela infiltração de água vai derrubando mais e vai chegar em cima no pleno que vai estragar o monte de terraço também. Eu sei que eles têm acordado aí. Levar o Cascalho, mas que o limpar depois ia onde as casas, o ouro tinha nas casas, também até hoje não aconteceu. Então, esses pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos, que amanhã depois, na hora que você precisar, o plano certamente vai dizer que não. Porque né, não vamos a todo, não cumpre. Então, vamos tentar ter uma parceria aí com quem doa o Cascalho, que ele está estragando principalmente a área de terra. Mas, por outro lado, ele podia ter o benefício em horas máquinas de saúde, né? Cirurgias, condutas especializadas, dá para ter um monte de coisa que pode ajudar de uma forma, e o plano se sinta bem e continua andando com as caras. É isso.
Palavra continua à disposição.
Eu só queria ajudar um pouquinho, Jandir. Eu acho que assim, dá até para fazer o nome, Jandir, porque é o Adilson Segato nessa questão ali. É, como foi criada aquela lei nossa ali, que nos 30 dias, quando o cara vai para o SPC, teria que ser estudado assim. Eu sou um cara de acordo e consciente. Esse cara doou muito Cascalho com esse. Ele continua doando. Ó, nós estamos dando brita até hoje lá. Né? E se vai pedir pra ele Cascalho, ele dá Cascalho. Então, tem umas coisas assim que a gente fica assim. É totalmente. O cara tem que entender que o cara tem que fazer uma coisa para analisar essa questão ali, para ajudar ele. Esse lado ali, eu tô totalmente a favor de dar uma mão, não sei como fazer. Mas ele na Câmara estou favorável de ajudar ele ali para poder ajudar essa questão. Ele é um cara que sempre doou, desde a Cotinha que ajudou.
Só para te ajudar, são os pacientes de Claudina que estão lá com o Marcos também, que eu lembro faz mais de 2 anos, né? Foi então. Foi?
Bem mais.
Fazer o médico comigo foi também, então foi 2 anos agora em tudo. Ele tinha feito um acordo lá com o prefeito de fazer aquela solicitação. Não foi feito, né? Segundo o vereador Norte falou. Então. Às vezes, né, tem que ter algumas coisas aí para que não aconteça amanhã depois do Cascalho, que a Câmara começa a cobrar, né, que a Câmara está tentando ajudar, tentando trabalhar junto, mas tem coisas que às vezes ela tem que fazer a diferença e como a gente é fiscal do nosso município, nós temos que às vezes vir aqui começar a denunciar e ver algumas coisas diferentes.
Também concordo com o que os vereadores falaram, mas minha opinião sincera é que a prefeitura deve mandar um projeto de lei e vai lá e compra os metros quadrados. Tirou 10 metros quadrados, paga pelos 10 metros quadrados. Ele precisou de uma hora de máquina, vem aqui e paga a hora de máquina também. Aí nunca vai ter esse problema. Paga, o que ele tirou, paga. Ele precisa de uma máquina, paga também. Então já
seria a coisa mais justa que tem.
Aí não haveria esse problema. Né?
Não, vai botar no contrato pronto.
Tira, paga, tu fez conta, paga também. Vira aquela coisa que ninguém fica comprometido com nada. E eu acho que todo mundo vai estar com a sala nessa posição aí. Tem que mudar alguma coisa porque o nosso município não tem mais sossego. Então, se nós não fizermos alguma coisa, é complicado.
A questão da festa de lá do Rodrigo, você está no mesmo pé também. Uma festa de lá boa também, mas está no mesmo pé. Então, colocamos em votação a referida indicação. Vereador, por favor, a indicação está aprovada por todos os vereadores. Solicito ao secretário que conceda a leitura da indicação número 067/2018.
O vereador Hélio Danês Camargo subscreve, vereador do PTB, nas instituições legais com amparo na lei orgânica do regimento interno, pedindo respeitosamente ao número 10 realizar a seguinte indicação. Solicito que seja edificado, junto ao campo municipal, anexo à churrasqueira, um espaço para preparo de carnes ou outros alimentos em dias de eventos maiores. Solicito também que seja reformada a churrasqueira no local. Justificativa e plenária, nesses termos, pedem vermelhos, ano preta, 29 de outubro de 2018, vereadores Enio, Hélio, Alceu, Jandir e Neocir.
Então, coloco em discussão para a indicação. O vereador quer se manifestar, a palavra está à disposição.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Hélio.
Senhor presidente, senhores vereadores, secretária, ouvindo os assistentes. Eu vejo a necessidade de essa casa de carne ali no campo, porque são feitos vários eventos e várias entidades, daqui a pouco até a Recoma Municipal, até os funcionários um dia podem fazer um evento. A necessidade de uma casa de carne, a gente teve um evento do dia, não que eu trabalhei, era no meu grupo, não independente de qual for o mundo, vai ter dificuldade em trabalhar lá. A questão da churrasqueira também está em péssimas condições, os ferros, não a churrasqueira em si, que eu acho que é um custo mínimo para a administração, seria gasto lá. Dá para reaproveitar a parte lateral, e se não, eu estava fazendo um cálculo assim, mais ou menos com 3 barras de ferro, dá para fazer novo, e fazer um reforço lá que vai, o fogo não vai entortar tanto. A questão daquele baraco que tem lá, que seria o CTG. Eu acho que hoje é inviável deixar um baracão que tem lá, porque não está sendo utilizado para nada. Correndo risco até de cair umas telhas lá, vai acontecer mais limpas logo. Estava olhando, está ficando fora no tempo. E dá para construir uma boa casa de carne, lá um espaço bom, preparado já para o coberto da churrasqueira, gente. De chuva. E o restante, eu acho que cabe muito bem ao estacionamento. Como já sabe que dia de campeonatos aí o estacionamento aperta ali. Né? É muito caro, me garou muito. Daria para colocar no mínimo uns 20 carros ainda ali naquilo. Esse baraco está tirando espaço que não é utilizado. Então eu gostaria dos colegas aí, essa indicação aí, que eu acho que baraco não tá mais sendo usado para nada, está lá, só para tranquear ali mesmo e sem utilizar. Então, seria isso. Muito obrigado. Palavra do Dr. Solução.
E só para ajudar a questão do Hélio, eu acho que tem até o piso feito ali, não dá tanto transtorno para o cara fazer uma casinha de cara e desmanchar mesmo aquele coberto lá, que aquilo ali está caindo de verdade. E dá para o cara aproveitar muita coisa assim para melhorar o município. Eu também as barras de ferro ali, porque eu estava usando nada muito longe. Quando faz fogo, elas dobram. Tem que botar mais travessas pertinho para eles não caírem para baixo no lugar. E então, os ferros não é que custa caro. 3 balinhas de ferro faz tudo aqui, 4. E para melhorar, o cara tem que fazer tudo o que precisa para o lugar. E não dá toda a despesa ainda. E a casinha tem o piso feito, é só tirar de paraco lá e fazer a casinha de carne. E o resto deixa com o estacionamento. Não aproveita nada mesmo. Os caras vão secar feijão, uma coisa, galera, tem que desmanchar mesmo. É verdade, nós não usamos, mas tem gente que usa.
Falava do vídeo à disposição. Nós colocamos em votação a referida indicação, vereador, por favor, não é muito bom. indicação está aprovada por todos os vereadores. Então passamos agora aos esclarecimentos pessoais. O vereador queria se manifestar, a palavra está à disposição.
Peço
a palavra para o vereador Fábio.
Só queria falar um pouco da minha viagem à Brasília, que foi eu e o prefeito. Então, nós fomos lá em busca de mais um transporte escolar através do programa Caminhos da Escola. Também foi feito o pedido de um ginásio de esportes ali para o colégio, que os alunos lá em cima agora, hoje, não têm. E também foi participado de uma audiência junto com 25 municípios aqui da região do Alto Uruguai, da AMAU, onde foi discutido, junto com a bancada gaúcha, projeto de construção do complexo hospitalar de 250 leitos e anexa de apoio do Hospital Santo Terezinha. Então, esse projeto custaria hoje em torno de 110 milhões. Então, eu sei que vai ser difícil conseguir. Aí, parece que vai ser votado amanhã. Não sei se o prefeito vai a Brasília também amanhã. Então, nós somos um número grande. Tinha 25 municípios aqui da região. Tinha prefeito, vereadores, secretários. E também tinha audiência sobre a Transbrasiliana, que agora até dia 5 de novembro parece que vão liberar um valor aí para fazer o estudo, para ver quanto custaria para fazer esse asfalto, acho que é 60 quilômetros, acho que tem que fazer. Mas também foi passado em todos os deputados, todos os prefeitos foram todos os deputados, foi apresentado o projeto, foi feito um trabalho bem, bem importante sobre o hospital. Tomara que venha alguma coisa, né? Não sei se vai vir tudo, mas eles sentaram, Porto Alegre também, sentaram com o secretário de saúde, e tem vários hospitais aqui do estado que também estão interessados no valor, quem que não precisa, né, desse valor. Mas quem sabe vem alguma coisa, vamos fazer um estudo talvez para dentro dos 4 anos aí, para conseguir fazer isso. Seria isso, presidente do Supremo.
Palavra
para o
vereador Fulitão.
Peço palavra.
Para o vereador Jardim.
Senhor presidente, senhores vereadores, ao fim da eleição, acredito que, em parte, a justiça foi feita. O povo brasileiro acordou, sem querer citar partido ou siglas ou candidatos, mas que a mudança era fora. E quando o povo quer lá candidato na sigla partidária que ataca, o povo é bem maior do que a sigla partidária, porque meia dúzia de pessoas visivelmente de interesse próprio e não compromisso com o Brasil. Vereador Fábio, na questão dos 110 milhões, é isso que falou. Eu te digo que agora é possível. Separaram a bandeira, o dinheiro vai para o centro. Não adianta, nós temos que ser bem sinceros aqui. Só parando a roubalheira, vai para 110 milhões bem rápido. Então não é impossível. E essas viagens a Brasília, todos os vereadores têm que ir junto com o prefeito. Eu quero me colocar à disposição para o Rio de Janeiro ter com o prefeito. Por quê? E se você pegar a região sul, a votação do Bolsonaro, eu acho que ele tem que também, né, prever isso e dar um voto de confiança para os três estados aqui do sul. É Rio do Sul, para lá e São Paulo, dentro da votação. Né, mas aqui no sul, sempre foi meio que emparelhado. Dessa vez deu vantagem enorme para o candidato Bolsonaro. Então eu vejo problema difícil, sim, mas não mais tanto problema. A gente espera de ter votado no candidato que milagre não vai fazer, mas parando com a roubalheira, lá em cima dos congressos, e dando uma amenizada, questão de drogas e assaltos aqui no, está nos pequenos municípios e grandes municípios, em si, está claro, e já deu, daria para dizer assim, já lutamos bem. E, sem dúvida, não vai ser um presidente que vai administrar o Brasil. Vai depender dos deputados, vai depender do Senado, vai depender muito da capacidade dos líderes de bancada e dos governos para articular lá dentro e conseguir os votos necessários para se fazer vota ser o que é realmente, porque hoje é uma vergonha, na verdade. Hoje tem que ter vergonha e ser honesto aqui no Brasil. Sim, é verdade. A gente compra uma galinha e paga, roba milhões e milhões, ninguém envolve nada. Se vocês verem a questão da Globo, a gente não tem muito conhecimento aqui, tem um fundo da Globo. Se ela devolver todo o dinheiro para a neve, para o país, para o governo, que ela quebra. Não consegue devolver, então imagina vocês. Os artistas, muitos deles eram contra a Bolsonaro, porque ele foi claro e categórico, 40% do que eles ganhavam ele vai tirar. Os artistas, vai levar para a saúde. E não é 110 milhões que o governador Fábio falou. Isso são milhões, cara, que esses artistas ganham. E a Rede Globo já nem se imagina. Então há uma esperança no povo brasileiro. A mudança é de esperança. E a gente não está contra A, B, C e D, mas as coisas aconteciam muito na frente dos olhos da gente, cara. O banheiro estava solto e ninguém fazia nada. Não adianta. Graças a Deus, graças ao povo brasileiro, aos manifestos, às redes sociais, o povo entendeu que era o momento agora que me chamou a atenção e eu disse na conversa quando o povo quer, sem tempo de televisão, o cara ficou mais de 20 dias acamado, mais 30 dias ficou em casa, não podendo sair, que ainda hoje está com dificuldade de sair para a cirurgia, os aparelhos que o cara é consigo ainda. Só via WhatsApp, internet, televisão, sem dinheiro, sem nada. Então, o povo queria mudança. Ah, que um pouco a gente vai se arrepender ou não vai ser um governo que a gente esperava que fosse. Mais ou menos a gente tentou. Não tinha mais o que se fazer. Botaram o cara louco de ficha limpa ou em quem estava arrumando a gente, que não adianta falar. Melhor apostar no cara de ficha limpa e não votar para todos os candidatos, como todo dia estava votando com o presidente. Isso é que não é verdade. Essa foi a diferença da vontade do povo na mudança. Isso é isso.
Palavra do Dino de Comissão.
Falou. Eu acho assim, a mudança de siglas de comando no país sempre aconteceu. Né? O grande medo meu é que os gatos velhos não olharam agarrado nas costas do Bolsonaro. Aqui eu sei para resolver que não é tudo que a gente imagina. Eu vi durante uma entrevista de gente que eles perderam o mandato e trocaram o Estado. Então a política brasileira, não sei até onde ela vai mudar. Tomara que faça um bom governo, que ele faça um trabalho muito bom, tanto no do Estado quanto no Brasil. Eu acho que só tem que ter essas mudanças para ver se renova. Mas o meu grande medo é que não vai conseguir fazer nada. Porque hoje eu vejo assim, o Congresso é renovado, mas tem os velhos meio podres lá dentro, que tem um jeitinho de fazer as coisas erradas. Ele não jogou a questão de se cuidar com ninguém para não se amarrar com ninguém, mas eu vi uns caras aí que já estavam, perderam o cargo de mandar deputado, então já escolaram ele. Então, o grande medo é isso aí, que da vez que tu troca de camisa, uma parte fica pendurada. É uma coisa meio complicada. Eu tomara que faz um bom governo. Eu acho que eu imagino assim, ó. Nós, o PT, perdemos, tem que aceitar a derrota. É uma coisa assim que tu tá na coisa, tem que aprender que tu ganha e perde. A política sempre foi dessa maneira aí. Mas tomara que faz um bom governo e que o povo fica alegre com o governo dele. Mas muita gente vai sentir a situação, porque ele vai mexer em várias coisas. Ele vai mexer em várias coisas que eu acho que não, mas tomara que mude. Eu acho que assim, se o governo faz o melhor, tem que apoiar ele. É isso aí.
Palavra continua à disposição. Então, como nem mais o vereador deseja se manifestar, então encerrada a sessão ordinária de vereadores.